Olá de novo, tudo bem? Parto da premissa que se você está assistindo essa videoaula agora, você já deve ter visto a apresentação dessa disciplina. Então, só relembrando, meu nome é Marcos Dalmau, professor dessa disciplina, e eu vou ministrar a partir desta videoaula, mais as próximas 5 videoaulas, tudo aquilo que eu entendo que é importante e complementar a este material que você deve ter em mãos, e eu espero que você tenha lido já o que tem aqui, para que possa ter um discernimento maior a respeito daquilo que eu vou passar em termos de argumentações que vão além, evidentemente, de um material impresso, ok? Bom, o que é importante destacar aqui? Quais são os objetivos desta aula da unidade 1, que contempla o mercado de trabalho e relacionamento interpessoal? Eu tenho como objetivo, desta aula, possibilitar a você que está assistindo um entendimento preliminar daqueles conceitos considerados introdutórios e necessários para que você se antene naquilo que hoje se entende como necessário para o mercado de trabalho, carreira profissional e que, de certa forma, as empresas hoje necessitam por parte daqueles que pleiteiam um lugar para trabalhar. Depois, eu trarei a discussão, e é um outro objetivo, um levantamento das principais características inerentes ao que nós chamamos de perfil profissional, que é isso que as empresas procuram, pessoas com perfis profissionais compatíveis, adequados àquilo que elas desejam. Um terceiro objetivo que nós vamos trabalhar tem a ver com uma distinção entre o que é melhor, eu seguir uma linha de especialista ou generalista. Então nós vamos discutir sobre isso, trabalhar dentro dessa linha. E por último, não menos importante, o quarto objetivo, por assim dizer, seria dar uns toques a respeito do que pode ser feito enquanto você, profissional, que está ou pleiteando um lugar para trabalhar ou já está numa empresa trabalhando. Então nós vamos trabalhar dentro desses 4 objetivos e eu vou tentar aqui trazer algo que vai além daquilo que nós temos em termos de material impresso, ok? Só que antes de começar, mais uma vez eu falo sobre isso. Eu estou partindo da premissa que você leu o material. Se você não leu o material, fica aqui uma dica. Dê uma pause na sua videoaula. Dá uma lida nessa unidade 1 primeiro, para você se familiarizar com aquilo que, digamos, está escrito ali e faça as suas devidas anotações, até porque se houver dúvidas a respeito disso, nós temos aí uma tutoria que está totalmente à sua disposição para tentar esclarecer melhor os fatos narrados aqui, ok? Então vamos lá. Bom, é fato hoje que as empresas elas estão inseridas em um mundo extremamente competitivo e mundo esse, você deve concordar, regido extremamente pelo sistema capitalista, ou seja, as empresas querem lucro. A rigor, está escrito em algum lugar de que as empresas, elas poderiam pensar em outra coisa, falando do sistema capitalista, lógico, pensar em outra coisa a não ser o lucro. Hoje se diz que sim, né? Já existe uma concepção distinta do lucro-lucro. Eu posso pensar num lucro financeiro, eu posso pensar num lucro social, eu posso pensar em que o gestor, evidentemente, ele quer o quê? Ele quer o retorno por aquilo que investiu. Parte da premissa que você hoje, profissionalmente falando, você pode trabalhar para alguém ou alguém possa trabalhar para você, mas é fato que a figura jurídica de uma empresa, seja ela uma microempresa individual, ou até mesmo uma pequena, uma média, uma grande empresa, tem a ver com uma figura jurídica. As empresas precisam das pessoas. Sim, elas precisam. As pessoas precisam das empresas. Depende. A pessoa, se quiser, ela pode abrir a sua própria personalidade jurídica enquanto empresa e fazer os seus devidos trabalhos, por assim dizer, ou produzir seus produtos, sim. Mas parte da premissa que é o desejo de quem está no sistema capitalista, a grande maioria, eu não digo todo porque é perigoso generalizar, mas a grande maioria quer prosperar, quer crescer, quer aumentar os seus lucros, seus resultados, fruto de um crescimento. Até aí tudo bem. Só que à medida que você cresce, você precisa de gente. Até porque existe um conceito chamado carga de trabalho, que faz com que, por mais que você comece a sua empresa, vai chegar um determinado momento que você não vai dar conta de tudo. Ou seja, você vai estar sobrecarregado. A sobrecarga, ela é nociva quando se fala em termos de gestão de pessoas, porque os erros tendem a aparecer e os custos, por consequência, se multiplicar. A qualidade do seu trabalho ou do seu produto tende a cair. Então, tudo isso faz com que as empresas, à medida que elas vão crescendo, elas tenham uma preocupação gigante em o quê? Em trazer pessoas para trabalhar nos seus domínios. Esse ato de trazer as pessoas é o ato de recrutamento e seleção que nós veremos na unidade 3. Neste caso em especial, nós vamos falar do mercado de trabalho. E o que é o mercado de trabalho? É como se fosse o locus, eu ponho entre aspas, é como se fosse o locus aonde eu vou encontrar pessoas que potencialmente poderão vir trabalhar para mim, seja porque tem interesse, seja porque tem competência, seja o que for. Mas é no mercado de trabalho que eu vou encontrar possíveis candidatos ou profissionais que possam vir a agregar na minha empresa um trabalho que gere aquilo ou possibilite que eu alcance ou chegue mais perto dos objetivos que eu delineei, claro. Então, o que acontece? O mercado de trabalho hoje no Brasil é um mercado de trabalho que está tendo, de certa maneira, um excedente de profissionais. Infelizmente, se nós pensarmos hoje, 2016, nós estamos passando por uma crise significativa e várias empresas estão ou fechando ou demitindo, porque elas não estão conseguindo mais acompanhar uma relação custo-benefício a sua estrutura para que possa o trabalho ser realizado. Entre querer e poder, a distância é imensa. Então, muitas pessoas, infelizmente, estão sendo demitidas, pessoas estas que também têm, de repente, qualificações ou também têm anseios, também têm experiências ou competências que poderiam vir a agregar valor para as empresas que estão empregando pessoas. O mercado de trabalho, então, é esse locus. O que ocorre? Quanto mais a gente percebe que existem pessoas no mercado de trabalho sem trabalho, isso para o profissional é algo ruim. Porque a partir do momento em que você aumenta a competição para por uma vaga de trabalho, você tem que pensar numa linha de decisão de qualificação maior. Porque a qualificação maior é o que te possibilita se diferenciar daqueles que lá estão. Por outro lado, para as empresas, não necessariamente isso é ruim. Isso se torna ruim, por exemplo, para uma empresa, quando a grande massa de pessoas que fazem parte hoje estão à disposição do mercado de trabalho, não tem, de repente, a qualificação necessária para que se possa realizar o trabalho do dia a dia. Isso é ruim, porque uma vez que aconteça isso, mais cedo ou mais tarde, se um determinado profissional aquém em termos de competência do que a empresa precisa, a empresa sabe lá na frente que vai ter que investir muito em desenvolvimento, em treinamento, para que se alcance um patamar desejado. Mas o mercado de trabalho hoje, para o gestor da empresa, ele pode ser um grande aliado, não só por ter pessoas, mas também por possibilitar o exercício prático de uma lei da economia baseada na oferta e na procura. Então, o que ocorre? O que, que dá para compartilhar contigo? O mercado de trabalho, nesse locus, ele, digamos, tem pessoas com essas qualificações ou com inúmeras qualificações, mas tem algo em comum nesse mercado de trabalho. Porque quando se fala em mercado de trabalho, entenda que eu estou também falando de empregabilidade. E o que é importante destacar? Nós estamos tendo hoje uma crise de empregos, não uma crise de trabalho. Trabalho é a transformação, é você utilizar o que você sabe para fazer alguma coisa. Trabalho tem aí, é direto. Basta você fazer uma análise na sua cidade, você vai ver que trabalho tem. Tem. O que nós não temos direito é emprego, que é a relação de trabalho dentro de um aspecto jurídico, na qual direitos e deveres, eles vêm à tona nessa relação. Nós estamos tendo um problema de crise de empregos, não crise de trabalho. E o que ocorre? Em função do que está acontecendo no Brasil e no mundo, talvez você compartilhe comigo, mas se você fizer um exercício de regressão e comparação entre o que era o Brasil, o que é o Brasil hoje, tecnologicamente falando, e o que era o Brasil há 10 e 20 anos atrás, nós tivemos um crescimento substancial de tecnologia, de informação, e isso fez com que, de certa forma, houvesse uma mudança e até mesmo uma contribuição positiva nas próprias carreiras profissionais. Tanto é que existem algumas profissões em que o ritmo de mudança em função dessa tecnologia é aceleradíssimo. Você passa, por exemplo, 4 anos e meio estudando em uma universidade, dependendo da área de atuação que você tiver, esses 4 anos e meio você vai ter que se reciclar até mesmo antes de terminar sua universidade. Quer um exemplo? Que se você, de repente, trabalha na linha de computação ou de programação, isso é um fato. Quantas linguagens de computador surgem a todo momento? Quantas novidades em termos tecnológicos? Hoje está tudo sendo miniaturizado. Então isso faz com que, de certa forma, nesse mercado de trabalho, a necessidade de você trabalhar a sua competência profissional, ela aumente para quê? Para você não ser mais um dentro desse locus. Você ter diferenciais para tanto. Então por que que eu trago isso para você? Porque há uma necessidade de você desenvolver uma característica somente sua, que é chamada uma característica de empregabilidade. E aí eu te faço uma pergunta. Você se sente empregável? Perceba o contexto dessa pergunta. Você se sente empregável? Você de repente pode dizer assim, puxa, professor, para eu te responder se eu me sinto empregável ou não, eu tenho que entender primeiro o que você entende por esse empregável. Então eu te respondo. Você se sentir empregável tem a ver com uma ação de empregabilidade. E o que seria empregabilidade? Empregabilidade nada mais é do que aquele resultado frente a uma análise que você faz de si mesmo no intuito de saber se você tem características profissionais que estejam compatíveis com aquilo que as empresas almejam. Então, assim, quando é que você é empregável? Quando você tem conhecimentos, habilidades e atitudes e que você saiba fazer aquilo que as empresas pedem. Então, se você tem isso, você tem isso em termos de diferenciais, o que você sabe, de repente, que os outros não sabem? O que você sabe fazer que, de repente, os outros não saibam? Ou quais são as atitudes hoje que você tem que, de repente, as empresas procuram? Isso tem a ver com a empregabilidade. A preocupação hoje com a empregabilidade é tão grande que, de certa maneira, tudo se reflete numa questão de desempenho. E aqui eu te digo, atenção a isso, desempenho. Não adianta você ter muito conhecimento, ter muita habilidade, se você tem, de repente, algumas atitudes consideradas adequadas por parte da empresa, se você não mostra, se você não coloca isso no trabalho. Então, a empregabilidade, ela precisa que você desempenhe, que você demonstre que sabe fazer, que tem aquilo que a empresa precisa ou as empresas precisam e que você consegue converter em ações físicas, né, ações propriamente dito, para chegar e agregar o que a gente chama de valor. As empresas, então, querendo tentar acompanhar essas mudanças que estão acontecendo, elas têm muitas hoje, e aí é que vem uma ação estratégica, elas têm trabalhado uma ação chamada empresabilidade. O que é isso? É ela se tornar atrativa para que pessoas de melhor porte, melhor categoria, melhor competência queiram lá trabalhar, sem sombra de dúvida, mas que ela possa também catapultar isso, quer dizer, alavancar isso mediante ações que promovam o quê? O bom uso dessas tuas características. Então é muito comum, por exemplo, você, enquanto profissional, ir buscar emprego, caso esteja desempregado, lógico, nas empresas que são mais reconhecidas, que têm uma marca forte. Por quê? Porque geralmente essas empresas podem ser micro, pequenas, médio, grande, não interessa, elas tendem a estar estruturadas, elas, digamos, parte da premissa que elas oferecem coisas principalmente voltadas para sua capacitação, seu desenvolvimento profissional, que as outras não. Então isso se torna um atrativo e faz com que essa questão de manutenção de empregabilidade, ela, digamos, seja mais fácil com o passar do tempo. Porque talvez você concorde, não são todas as empresas que investem no desenvolvimento profissional. Se você está trabalhando, a sua hoje investe? Quer dizer, você não gostaria que investisse? Porque a partir do momento, bater na madeira. Mas vamos supor que você, infelizmente, perca seu emprego. Você vai ter que começar tudo de novo. E na hora de você começar tudo de novo, uma outra empresa que você esteja pleiteando a vaga, ela vai querer saber o que tu tens de competência. Ela vai querer saber quem é você, em termos profissionais. Ela vai querer saber se você está antenado, se você está ligado, literalmente, naquilo que são as últimas técnicas. Isso ela vai querer saber. Bem como também ela vai querer saber quais são as suas demais características. E aí, por falar em características, entra um outro assunto correlato, que é o quê? Todas as características de profissional ou profissionais, elas estão contidas numa tríade. Tríade essa chamada chá, que entenda-se que como conhecimento, habilidades e atitudes. O conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, um conjunto de habilidades e um conjunto de atitudes, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Existem algumas características que são comuns, compatíveis a vários cargos, várias empresas. Existe isso. Na parte de recrutamento e seleção, isso será colocado à tona novamente. Mas você tem um perfil profissional. E o que as empresas hoje no Brasil estão procurando? Elas estão procurando pessoas com muito conhecimento? Estão. Um conhecimento aplicado específico ou um conhecimento genérico? Eu te digo, depende da posição e do cargo na qual você está pleiteando vaga. É fato que cargos de nível mais operacional, elas estão procurando genéricos. A não ser, logicamente, que aquele determinado cargo ou vaga que estiver em aberto seja para realizar algo muito específico. Daí vai ser necessário ter um conhecimento específico para tanto. Mas, geralmente, conhecimentos mais amplos, mais genéricos, ou o que a gente chama de generalista. O que é o profissional generalista? O profissional generalista é aquele que tem um conhecimento de muita coisa, mas não tem necessariamente profundidade naquilo. E quando eu falo de conhecimento, entenda conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos. Por quê? Porque também não adianta nada eu ter a teoria se eu não souber fazer. Bom, a habilidade. A habilidade tem a ver com você saber fazer na prática, ok? É diferente de experiência, apesar de que a experiência contribui para o desenvolvimento de habilidades. Mas hoje, em termos de habilidades, existem algumas que são extremamente padrão, ou chavões no dia a dia daquilo que as empresas solicitam. Quer um exemplo? Habilidade de comunicação, habilidade de liderança, habilidade de trabalhar em equipe. Isso tudo hoje são habilidades que elas podem ser desenvolvidas. Então é importante você estar antenado a isso em relação ao seu perfil profissional, porque as empresas estão pedindo. Por sua vez, temos as atitudes. O que são atitudes? Atitudes têm a ver com uma predisposição para você fazer alguma coisa. Exemplo próprio, você assistindo essa videoaula, você teve uma atitude de querer assistir a videoaula. Talvez você conheça colegas do seu curso ou que estejam fazendo a disciplina contigo e de repente assim, você assistiu a videoaula? Não estou afim de assistir a videoaula. É uma atitude negativa a algo que deveria ser feito. Tudo bem? Agora, por que eu estou comentando sobre isso? Porque a questão das atitudes hoje, sem sombra de dúvidas, representam o mais importante daquilo que as empresas procuram. As empresas procuram pessoas com atitudes positivas. As empresas procuram pessoas que tenham atitudes que sejam compatíveis, similares aos valores que ela, empresa, ou elas, empresas, praticam. Atenção a isso. A atitude tem a ver com você demonstrar que quer fazer e faz. E o conjunto de atitudes, por um tempo, é o que a gente chama de comportamento. As empresas estão dando mais valor para atitudes, por incrível que pareça, do que até mesmo conhecimento. Por quê? Porque conhecimento você treina. Conhecimento você desenvolve alguém. As atitudes, não sei. As atitudes representam, muitas vezes, um grande ponto de interrogação para o gestor. Então, por que eu estou te falando isso? Porque o teu perfil profissional, ele deve estar moldado, e isso é fruto do que você traz em termos de trajetória pessoal de vida e profissional de vida, o teu perfil é moldado de acordo com as empresas que você vai participando. Então, de repente, você pode chegar e me dizer assim, professor, eu nunca trabalhei. Bom, ótimo, então você pode construir o teu perfil profissional de acordo com aquilo que o mercado de trabalho vem sinalizando que é mais importante. Quer fazer uma experiência? Abre um jornal na seção de classificados e verifica quais são as características profissionais que mais são pedidas pelas empresas. Você vai ver que tem muita coisa de conhecimento, que vai ser traduzida na área de formação, mas o restante tem a ver com habilidades e atitudes. Faça um exercício de reflexão. O que que você tem que os jornais hoje, as empresas estão pedindo, ou de repente até mesmo os cargos hoje, nas mais variadas áreas, de fato estão pedindo em termos de características profissionais? Pensa nisso e fica o convite. Isso é uma coisa muito importante até para você se conhecer melhor e para você começar a usar o que está aqui, porque isso é importante. Mas, voltando à discussão, o que ocorre? É algo que é necessário para você refletir. Por que você está fazendo esse curso? Ou até melhor, por que você está fazendo essa universidade? Você está fazendo o curso ou a universidade porque você quer obter mais conhecimento, não é? Eu espero que sim. Isso é louvável e muito importante, até para criar condições de diferencial frente ao mercado de trabalho. Você não pode fazer parte de algo que se chama de mercado de reserva. O que é o mercado de reserva? São aquelas pessoas que não conseguiram um emprego ou foram demitidas, ou enfim, estão na fila para serem selecionadas por uma empresa. O mercado de reserva, tome cuidado, ele é muito prejudicial, porque quanto maior o mercado de reserva, a tendência é que as empresas utilizem isso a partir do seguinte raciocínio: quanto mais gente eu tenho qualificada, principalmente, para trabalhar para mim, ou seja, quanto maior é a procura e menor a oferta, mais eu, enquanto empresa, posso pensar, de repente, em pagar menos. Ou até mesmo se você tiver especialidades ou diferenciais que os outros não têm, receber mais. Pensa nisso, não é uma regra exata, mas é algo a se refletir. Bom, então o que vale mais a pena hoje? Ser especialista ou generalista? Eu te digo, depende, né? Então, para cargos realmente mais operacionais, eu entendo que é interessante nós começarmos generalistas. Como eu disse, você saber bastante coisa, mas um pouco de bastante coisa. De repente você já tem uma experiência profissional, você já tem uma trajetória profissional, uma carreira profissional, e chegou num determinado patamar hierárquico que você tem que se especializar, você tem que se aprofundar mais. Aí surge o especialista. Então quem é o especialista? Aquele que sabe muito sobre pouca coisa. Então o que é melhor? Bom, eu te diria o seguinte, é uma questão muito de foro íntimo, mas se eu estivesse hoje começando a minha carreira, ou até mesmo numa situação complicada em termos de carreira profissional, eu começaria numa linha de generalista. Por quê? Porque você amplia as chances de conseguir trabalho. O especialista, você pode conseguir trabalho sim, em função desse diferencial, mas em contrapartida, o seu ramo, o seu locus de tentar conseguir uma vaga vai ser somente para aquelas empresas que querem aquela especialidade. Então tem a ver com uma estratégia do que você quer e o que as empresas estão precisando. Para isso você tem que analisar onde é que você está inserido. Pensa nisso. O que é mais importante destacar isso? Tudo tem a ver com preparo. Falei agora há pouco, quer dizer, tudo tem a ver com o teu desenvolvimento, com a tua trajetória. Mas tem algumas outras dicas inerentes a mercado de trabalho que eu entendo que valem a pena ser destacadas e eu gostaria aqui de compartilhar meu ponto de vista contigo. Isso vai além do material. Então, assim, como é que eu posso me preparar para me tornar mais empregável ou mais atrativo para esse mercado de trabalho? Eu digo que é sempre importante pensar numa linha de que nunca é tarde para começar. Então, por exemplo, você que está aí cursando essa universidade à distância, você não estagnou, isso é muito bom. Então, eu diria assim, quer se tornar mais empregável? Estude, sempre. Acabou a universidade, faz outra. Acabou, de repente, a graduação, outro faz outra graduação, outro faz uma pós-graduação. Você tem que pensar em ter diferenciais. É muita gente tentando conseguir um lugar ao sol. Pensa nisso. Então, como se preparar? Primeiro, estude. Segundo, pense num negócio que para nós, a geração atual, que eu digo, você faz parte, independente da sua idade, você está vivenciando isso agora, é algo muito possível e muito importante, que é o que a gente chama de marketing pessoal. Quer dizer, venda a sua a sua competência. Venda para os outros quem você é. Mostre que você é uma pessoa de desempenho. Mostre que você é uma pessoa que sabe fazer. Como é que você pode mostrar? Olha, não é difícil. Você pode pensar em mostrar, por exemplo, usando as mídias sociais, as suas mídias sociais, de repente para dizer que você está à disposição, que você está buscando vaga, que você está buscando trabalho. O marketing pessoal é bacana porque ele possibilita também com que a gente trabalhe um conceito chamado networking. O que é networking? Isso é a minha rede de relacionamentos. Você deve ter uma rede de relacionamentos. Aumente, alimente essa rede de relacionamentos. A pessoa que hoje está estudando contigo, mesmo à distância, ela está junto contigo, ela vai te conhecendo melhor. Então, assim, demonstre para estas pessoas que estão estudando à distância contigo que você é uma pessoa competente, porque nunca se sabe. De repente, hoje, essa pessoa que está estudando contigo pode ser a sua empregadora, a sua sócia amanhã. Então, não custa você pensar no marketing pessoal. Promova a sua marca pessoal em termos de empresa. Mostre que você é competente. Use networking, use as redes sociais. Distribua currículo, enfim, troque ideias, mas sempre pensando no quê? Sempre, sempre pensando em aumentar as suas qualificações. Sempre isso. Por quê? Porque é um caminho sem volta. Se você não aumentar as suas qualificações, você ficará estagnado. E as gerações futuras que estão vindo, a geração atual da qual você faz parte, e até mesmo a geração passada, que também pode estar pleiteando o mesmo lugar ao sol que você, eles vão ter diferenciais que você não tem. Ou seja, quanto mais gente, maior a importância de você ter esses diferenciais. Faça, de fato, essas ações. Invista na sua formação profissional contínua, invista no seu marketing pessoal, utilize, use e abuse networking, utilize suas redes de relacionamentos, faça contatos e, sobretudo, demonstre a competência. Se não demonstrar, não parta da premissa que as pessoas saberão. Se você não falar e mostrar que de fato sabe fazer, você será mais uma pessoa no mercado de trabalho. Até aí tudo bem. Agora, em termos de subsistência, não é tão bem assim. Então é para você pensar. E é justamente que isso que eu te digo assim, quer começar bem, construa o seu plano de carreira. Plano de carreira. O que seria isso? Carreira são as ações, é a nossa trajetória profissional. Todos nós desenvolvemos uma carreira profissional. São os trabalhos que nós já realizamos, as empresas que nós já trabalhamos. Então, desenvolva o seu plano de carreira. Faça um exame pessoal só para você, pensando em algumas fases. Isso não está no seu material, mas eu gostaria de compartilhar contigo. Então, assim, um plano de carreira, ele tem algumas fases. Que fases seriam essas? Primeira coisa, faça um exame de reflexão para você, digamos, se conhecer melhor. Quem é você? O que que você sabe? Então, liste num papel que seja quais são os conhecimentos que você tem. Quais são as habilidades hoje para o trabalho que você tem? Quais são as atitudes que, digamos, te definem melhor? Se perguntarem, por exemplo, uma pessoa amiga, fulano, quais são as atitudes que você acha que eu apresento no trabalho? Faça essa experiência. Isso é bacana, e anote. Porque muitas vezes, da forma como as pessoas nos veem, ela é diferente de como realmente nós nos vemos. Então, vá anotando. Compare com aquilo que as empresas pedem. Isso é importante. Então, primeiro passo, quem é você? Faça essa análise. O segundo passo é assim, ó. Aonde você quer chegar? Você consegue se visualizar? Faz um exercício de reflexão. Nós estamos em 2016. Em 2020, onde é que tu quer estar? Você quer estar fazendo o quê profissionalmente? Coloca no papel. Em 2020 eu quero estar fazendo tal trabalho. Ou então, em 2020 eu quero estar na empresa tal, fazendo tal trabalho. Faça isso. Porque essa noção de visão, quer dizer, aonde você quer estar, ela vai te possibilitar um comparativo com a próxima ação que você vai ter que desenvolver. Que é o quê? O terceiro passo, por assim dizer, é você fazer uma análise do ambiente na qual você está inserido. Na hora que a próxima unidade é sobre planejamento estratégico de RH, eu até vou falar de análise ambiental. mas você pode pensar em análise ambiental para a sua carreira. Quer dizer, faça uma análise ambiental externa. Quer dizer, hoje, o que as empresas no Brasil precisam? O que hoje está atrapalhando a empregabilidade? O que hoje está favorecendo a empregabilidade? Sabe o que eu estou falando, análise ambiental? Se você não sabe, fica aqui uma sugestão. Analise ou estude sobre planejamento estratégico, metodologias de planejamento estratégico e, em especial, análise ambiental. Lá você vai encontrar que na análise ambiental, ela pode ser externa ou interna, e por consequência você pode analisar externamente fatores tais como economia, política, cultura, sociedade, tecnologia, certo? Finanças, leis. E isso tudo pode gerar oportunidades para algumas pessoas, ameaças para outras pessoas. Por outro lado, depois você vai fazer uma análise interna novamente. E essa análise interna é complementar ao primeiro passo que eu falei para você saber quem você é. Então, nessa análise interna, realmente, o que você sabe? O que são essas suas características? O que pode ser considerado forte? O que pode ser considerada fraca? Para depois você pensar assim, aonde eu quero chegar? Essa visão que se tem, ela vai ser desdobrada em objetivos, em passos, ações, para você planejar a sua carreira. Então é como se fosse assim, em 2020 eu quero trabalhar numa empresa, exemplo, com importação de produtos para a China. Você quer trabalhar com isso? Legal. O que você tem que saber para trabalhar nessa empresa? Você tem que saber sobre importação, você tem que saber o mandarim, você tem que saber tudo isso. Você tem isso. Então você começa a trabalhar o plano de carreira para chegar onde você quer. Experimenta fazer isso, mas experimenta fazer isso também em relação ao quê? Dentro da construção do teu perfil profissional. Fica a reflexão, se você quiser mais dicas sobre isso, inclusive, a tutoria pode te ajudar, mas faça, ponha na prática, faça. É muito fácil nós falarmos que a universidade é teórica. Bom, eu estou te dando aqui uma oportunidade para você botar a teoria na prática. Faça e vamos ver o que vai dar. Eu tenho convicção que isso vai te ajudar, ok? Então, isso é o que nós tínhamos para ver na aula relacionada à unidade 1. Quer dizer, o mercado de trabalho tendo a ver com a questão dos relacionamentos. Construa seus relacionamentos, construa seu networking, construa sua carreira profissional, construa seu perfil profissional e aperfeiçoe sempre. Não importa a sua idade, não importa o seu estado civil, não importa se você tem filhos ou não, não importa. Porque na hora do trabalho é você que vai trabalhar. Você que terá o desempenho. Então pensa nisso. Torne-se e mantenha-se empregável. Ok? Então vimos os conceitos fundamentais, complementares ao livro. Vimos aquilo que se entende, o perfil profissional e o que as empresas, de certa maneira, pedem. Fico aqui um convite para você refletir sobre isso e fazer uma análise. Vimos também essa questão do especialista generalista e também aquilo relacionado a uma construção. Como se preparar para trabalhar isso? Eu te dei alguns toques. Tem dúvida? Pergunta para a tutoria, que essas perguntas chegarão para mim. Certo? Quer compartilhar alguma experiência? Entra no ambiente e compartilha com todos os seus colegas de disciplina e com todos nós, por que não? É sempre muito importante e a gente lê e leva muito em consideração. Mas, acima de tudo, faça. Não fica parado, porque é a atitude de ficar parado que faz com que muitas empresas digam realmente você tem que ir para o mercado de reserva. As empresas querem atitudes. E parte da premissa é que você agora, mesmo estudando, está trabalhando, logo, mãos à obra. Ok? Te espero na próxima unidade. Dá uma lida de novo para recapitular. Se quiser, assista novamente esse vídeo, certo? E vamos em frente, ok? Abraço, até mais.